Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigo ouvinte, eu sou José Medeiros da Silva e o programa de hoje tem o prazer de conversar com o Sérgio Moraes, que é presidente do Instituto Brasil-China de Desenvolvimento, Intercâmbio e Comércio Exterior. Sérgio, em primeiro lugar, um prazer te receber e muitíssimo obrigado por atender o nosso convite.
O prazer é todo meu e eu faço questão de dar essa entrevista para poder divulgar melhor o Instituto que eu presido e também para que eu possa contribuir para esse intercâmbio entre Brasil e China da melhor maneira possível.
Então, vamos logo compartilhar com os nossos ouvintes o que é o IBCDE.
O Instituto Brasil-China de Desenvolvimento, Intercâmbio e Comércio Exterior tem sede no Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi fundado em 2001, em cima de uma demanda do próprio governo chinês para estreitar as relações comerciais que já são bastante profícuas, mas que com o Instituto a gente tem conseguido dar ênfase a uma série de negociações e também nos âmbitos cultural e educacional que tem tido um sucesso bastante grande.
Comenta um pouco sobre essas atividades concretas do Instituto, tanto ligando brasileiros com a China como ligando chineses com o Brasil.
Bem, na área dos negócios, o Instituto tem dado uma ênfase maior no desenvolvimento de parcerias mais sólidas e não nos processos simples de compra e venda. Isso as tradings, de um modo geral, fazem. O que o Instituto faz é desenvolver parcerias mais duradouras entre empresas brasileiras e chinesas para desenvolvimento de tecnologia, parcerias para desenvolvimento mercadológico e parcerias para desenvolvimento nas áreas de marketing de um modo geral. Nós estamos, dessa forma, fazendo com que as culturas comerciais tão diferentes, que são as brasileira e a chinesa, comecem a ter um caminho único e olhando na mesma direção. E com isso, solidificar essa relação, porque o Brasil, junto com a China, é um país que está em franco desenvolvimento e nós temos muito que aprender com a China, como eu acredito que a China também tem algumas coisas para aprender conosco.
Esse é visível aumento do intercâmbio China-Brasil tem também aumentado a demanda de trabalhos para o Instituto?
Sim, bastante. Hoje nós estamos atuando em quatro áreas bem distintas. Nós estamos atuando na área do agronegócio, porque a China está investindo bastante também no processo produtivo, não apenas mais só comprando as commodities. Hoje já há bastante empresas chinesas plantando no Brasil e fazendo parcerias com os grandes aglomerados de produtores, as cooperativas. Nós lideramos esse processo, o Instituto liderou esse processo e hoje nós já temos joint ventures formadas por cooperativas de pequenos agricultores com esmagadoras de óleo chinesas. Na área de mineração, estamos fazendo um trabalho semelhante. O Brasil, por sua legislação, ele detém o domínio do subsolo, então são concessões. A China também não quer mais ficar apenas comprando os seus minérios. A China também quer participar do processo extrativo e do processo de beneficiamento do minério. Nós também estamos fazendo alguns projetos em algumas frentes, principalmente no sudoeste da Bahia e no Pará. Na outra área, nós estamos tentando levar para o Brasil alguns produtos industrializados de desenvolvimento tecnológico da China e que são inovação. O Brasil também precisa disso. Nós estamos levando atualmente produtos para água, para energia solar, energia eólica, aproveitamento melhor da água. Estamos levando também produtos para melhor aproveitamento da energia já dispendida nos processos industriais que utilizam combustíveis fósseis ou combustíveis sintéticos, enfim, qualquer tipo de combustível. Isso tudo vai trazer para o nosso país, usando essa tecnologia desenvolvida na China e de ponta, nós estamos levando para o Brasil condições de haver uma boa redução no consumo de energia, principalmente no âmbito das indústrias.
Ô Sérgio, quando começou assim essa tua aproximação com a China, você pessoalmente, como foi que você de repente viu a China assim nos teus olhos?
Isso tem muitos anos, eu sou biólogo marinho, é minha profissão, e eu sempre tive muito contato com grandes grupos que pescam principalmente águas internacionais, alguns com acordos bilaterais com o Brasil. E esses grupos têm grupos asiáticos muito fortes, japoneses, coreanos, chineses. E eu me identifiquei muito com os chineses. Eles têm na sua cultura alguns valores que pessoalmente me atraíram muito. Eles são muito da sua família, são muito trabalhadores, honram seus compromissos. E tem uma cultura milenar que nós todos temos que aprender a respeitar muito. E eu acabei fazendo amizade com muitos chineses e tenho alguns amigos que me são muito caros, entre eles o ex-embaixador da China no Brasil, Shen Duqin, que é meu amigo, amigo da minha família. Também o ministro econômico comercial da China para o Brasil, o ministro Wang Qingwan, é um grande amigo também. E outros grandes nomes de expressão do governo chinês, que eu tenho o orgulho de dizer que estão no rol dos meus amigos.
Você tocou agora no tema da amizade, e nós sabemos que a amizade para o chinês é tudo, porque amizade significa confiança, e a construção de confiança é um processo, né? Não é de um dia para a noite, principalmente aqui na China. Então, considerando assim a cultura brasileira e a necessidade que está evidente do Brasil se aproximar mais da China, o que você acha que precisa ser intensificado, já que às vezes está sendo feito, mas numa proporção muito pequena, para que o Brasil aprofunde mais a relação de amizade com a China e para que os dois países possam se conhecer melhor?
Bom, eu não vou me atrever a falar sobre o ângulo diplomático, isso os especialistas devem fazê-lo. Eu falo no âmbito no qual eu transito, que é o âmbito comercial. Nós temos na cultura ocidental o processo do imediatismo. Nós achamos que uma negociação ela pode ser feita, às vezes, nem com a participação dos empresários, mas dos advogados das empresas. E os chineses, na sua cultura, levam muito em consideração o processo da amizade. E isso leva tempo. Então, mesmo numa negociação puramente comercial, ele quer primeiro te conhecer, ele quer que você conheça bem ele, depois ele quer fazer amizade com você para só depois então fazer negócio. Isso pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, só o tamanho do negócio e a disposição das pessoas de seguir esses passos é que vai determinar o tempo. E o nosso empresário, infelizmente, o empresário brasileiro, ele não tem, como não tem essa cultura, ele tem muita dificuldade de entender isso e no seu imediatismo ele acaba muitas vezes deixando de fazer um excelente negócio, e sólido, e duradouro. Então, isso é um trabalho que a gente tem tentado fazer no Instituto, mostrar para o empresário brasileiro que ele tem que seguir esses passos e que com isso ele vai ganhar um excelente parceiro do lado do chinês.
Ô Sérgio, você, como mencionou aqui, criou o Instituto em 2001. Agora já estamos nas vésperas, digamos assim, de 2014. Certamente você viu muitas mudanças acontecendo no tocante a essa relação entre a China e o Brasil.
Sim, eu acho que também uma grande mudança que está havendo e que vai facilitar isso é que não só o brasileiro está começando a se acostumar com essa cultura chinesa, mas os chineses também estão fazendo bastante força para nos conhecer. E com isso, eles também estão relevando uma série de coisas. Brasileiro não é muito pontual, brasileiro quer fazer um negócio na segunda ou terceira reunião, ele quer concretizar. O chinês já está entendendo isso. Ele não vai mudar sua maneira de ser, mas pelo menos já entendendo isso, ele também se arma de uma paciência maior.
Já não passa a ser um aspecto negativo para ele, porque ele compreende que é parte da outra cultura.
Que é outra cultura. Entendi. E isso também facilita para que ele tenha mais paciência com o brasileiro. E com isso, as negociações que antes acabavam no segundo, terceiro momento tendem a se estender. E aí dá mais chance, é como um namoro. não é? Dá mais chance de se conhecerem melhor e haver o casamento, né?
Para que se conheçam mais, é necessário ações como essa, trazer pessoas e levar pessoas, conviverem juntos, chineses e brasileiros.
Isso.
E aí, nesse caso, a sua empresa tem cumprido também um importante papel.
O Instituto tem se preocupado não só em desenvolver dessa forma esse papel na área comercial, mas como o próprio a razão social dele, né, intercâmbio também e desenvolvimento, nós fazemos esse trabalho junto a governos. O Instituto promoveu em 2004 a província irmã do Rio Grande do Sul com a província de Rubem. Da mesma forma que está promovendo agora cidades irmãs entre Contagem e Xaxim. E também nós não descuidamos do intercâmbio educacional e cultural, porque só esses dois é que poderão fazer com que os povos realmente se irmanem.
Falando em intercâmbio cultural, o Rio Grande do Sul tem recebido periodicamente nas universidades estudantes chineses.
Sim. Hoje nós temos um programa no Rio Grande do Sul com quatro universidades, a Universidade Federal, a Pontifícia Universidade Católica e duas universidades locais, a Unicinos e a Ritter, que abrigam cada uma delas entre 20 e 25 jovens chineses que estão fazendo curso de português lá. E também mandam para as universidades chinesas alunos para estudar mandarim. E esse intercâmbio também tem facilitado muito essa aproximação.
E como é que tua família vê essa tua dedicação quase que total assim para a China?
A gente não tem como remar contra a maré. Minha família muitas vezes fica impaciente porque não vê o resultado dos meus esforços de forma imediata. Eles são brasileiros, né? Mas hoje eu mudei um pouco a estratégia. Eu já estou trazendo aos poucos a minha família nessas minhas viagens. Este ano eu já
Você tem quantos filhos?
Eu tenho 3 filhos e 3 netos. Nessa missão agora, por exemplo, eu estou acompanhado da minha mulher, dos 2 filhos e de 1 neto. Que eles têm que entender...
O neto é o Gabriel.
O Gabriel, eles têm
Quantos
que entender...
Anos?
14 anos. Eles têm que entender essa minha trajetória e não existe forma melhor do que vivenciar. Então, hoje, eu creio que eles já têm um conhecimento maior de que o que eu estou fazendo é uma coisa grande e que as coisas grandes não acontecem nem por acaso e nem com muita rapidez.
Como você é do Rio Grande do Sul, o que é que você destacaria assim, que você diz, venha para o Rio Grande do Sul, porque você vai aproveitar e sentir isso de forma muito forte?
O Rio Grande do Sul, ele foi um grande abrigo e continua sendo de várias culturas. O Rio Grande do Sul, hoje, ele tem, talvez no Brasil, a maior colônia italiana, a maior colônia germânica também. E Porto Alegre, sua capital, foi fundada por 36 casais de açorianos portugueses. Então, é um estado que acolhe muito bem a todos. De uma economia muito forte, além dos vinhos, além do gado, né, da carne, do leite, o Rio Grande do Sul também é o segundo polo metal-mecânico do país hoje. E então é um estado acolhedor e que tem uma diversificação muito grande da sua economia, tem espaço para todos. O que o Rio Grande do Sul tem, que eu entendo que talvez seja o estado mais parecido com a China, é uma arraigada tradição cultural. Desde a escola, as crianças aprendem as vestimentas, o folclore, as músicas, as lendas. E por incrível que pareça, nós amamos o Brasil, somos patriotas, mas o 20 de setembro, que é a Revolução Farroupilha, é uma data que tem um desfile militar maior do que 7 de setembro. Então o gaúcho cultua isso de uma forma muito grande e eu acho que nisso ele é muito mais parecido com a China do que qualquer outro estado.
Sérgio, muitíssimo obrigado por dedicar um pouco do seu tempo e estar aqui conversando conosco. Um prazer, aprendemos certamente com você e parabéns pelo teu trabalho.
Eu que agradeço, porque para mim a divulgação é tudo e eu sei do prestígio do seu trabalho, da sua rádio, Isso para mim vai ser motivo de muita satisfação e orgulho de colaborar.
Obrigado.